Vamos continuar a conversa?
Sim.
Então vamos lá. Alguém lembra como eu acabei?
Como dou intervalo.
E perfeito, essa foi, mas um pouquinho antes.
Estava falando do sistema humano.
Estava falando do sistema humano de vida e disse o quê?
Se nós somos escravos,
somos escravos do sistema humano, mas depois disso eu acabei dizendo outra coisa. Vocês não vivem uma vida. A verdade é a mente que diz o que você está vivendo. Porque você não sabe o que está vivendo. Concordam com eu? Concordam ou não?
Sim, sim, sim. Sim.
Por que vocês concordam com ele? Você só concorda porque eu estou falando. Poxa, outro. Não, Maria!
Depende de como você
está
vendo. Se você está vendo como.
Mas depende de como você está vendo. Eu estou dizendo o seguinte: você acha que você vive determinadas coisas. E eu estou dizendo que você não vive o que você acha que está vivendo.
Eu, como espírito, sei.
Não, 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 não. Você, como ser humano. Você acha que está vivendo uma coisa, mas você não está vivendo aquilo. Você está vivendo outra coisa. Outra coisa é que a sua mente esconde, não lhe mostra o que você está vendo. E vamos dizer assim, doa tudo. Porque eu disse o seguinte, se vocês conhecessem o que vocês fizeram em outra vida, davam um tiro na cabeça. Depois eu disse assim, se vocês conhecessem o que fazem nesta vida, também dá um tiro na cabeça. Por causa desta submissão ao sistema humano de vida, vocês vivem uma coisa que eu vou falar, vocês vão se arrepiar todos, que o sistema humano de vida vai arrepiar, que é hipocrisia. O sistema humano de vida é hipócrita. Ele doula a pílula sua para lhe manter peso a ele, prometendo dar as 4 anos. Tá certo? Dê um exemplo. A vontade de ganhar, medo de perder. A vontade de ter o prazer, medo de desfazer. A vontade de obter a fama, o reconhecimento e o medo da infâmia. A vontade de ser elogiado e o medo de ser criticado. Dei um exemplo de hipocrisia que vocês vivem.
Bastante para você ser
bem-sucedido na vida. Não, não é essa a hipocrisia.
É falar que ama a natureza, mas tira a sujeira de dentro de casa porque odeia a terra. Quando a terra tem dentro de casa, você varre.
Essa é uma hipocrisia. Você varre a casa para tirar natureza, que é sujeira, de dentro da casa para a casa ficar limpa. E diz que ama a natureza, que se pudesse vivia no meio da natureza. Não vivia, porque você não ia varrer a terra toda.
Ia chegar ao centro do universo.
O que mais?
Ah, eu acho que, tipo, ficar pregando para que o outro... Tem aquela ideia de ajudar o próximo e tal, só que
ele não ajuda o próximo. A ideia de ajudar o
próximo.
Faça caridade, já. Olha, Gi... Você não entende. O melhor é colocar o copo aqui. Isso é o bom. Isso é o bonito. Isso é o certo. E eu estou fazendo isso por amor. É isso que vocês não entendem. Atrás de Chabot, o que existe é uma tentativa de dominação. É uma aguechão. Chave, se você está subordinado ao sistema humano de vida, você não vê isso como aguechão. E aí você acha lindo fazer isso. Foi a hipótese que eu dei para o mocho. Ele acha lindo, cheto, bonito, criticar a mãe que não cuida do filho. Quando ele diz que quer seguir Cristo. E não vê que está sugando. Esse é outro aspecto do sistema humano de vida. A realidade que você vive, ela é totalmente programada para que você desenvolva condições para o mundo. Para que você viva dando obrigações a você e ao mundo. Para que você zele necessidades em você e nos outros. Não existe lugar certo para copo. Qual o lugar certo do copo?
Onde ele estiver.
É o que você colocar. E se o outro colocar em outro lugar, aquele é o certo dele.
Ou se dizer universalista é criticar os evangélicos.
Como se dizer universalista, universalista criticando os evangélicos? Aliás, já tem uma palestra de um pastor que disse: eu vim falar de amor, mas como eu posso falar de amor dizendo que eu estou certo?
Não sei se eu te entendi bem. Tu disseste que a gente vive o que a mente programa, né?
Hã?
A gente vive o que a mente programa, isso?
Você não vive o que a mente programa. Você é parte de um programa que a mente cria.
E para entender como é que a mente criou isso,
esse,
como é que começa esse processo?
Este processo começa lá em cima, né? Quando você acredita que é espírito, sabe que está encarnado, sabe que a encarnação foi zelada por Deus para você. Então tudo isso é chopó. Tudo isso é a tentação. É o diabo lhe propondo aquelas três tentações do Cristo. Está tudo ali dentro. Essa é uma coisa que vocês precisam de compreender e que leva ao terceiro aspecto das três coisas que são importantes para você conseguir a felicidade. Despersonalizar o mundo. Você não é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Vocês são elementos de um sistema. Ele age, não age. Ele é a ação de um sistema. E você é a ação de um outro sistema. Um sistema que, por si só, provoca... Só que. Enquanto você não despersonalizar o mundo, sabe o que você vai ter? Querer, gostar, achar bom, achar limpo, achar certo. Você não faça nada certo. O certo que você acha lhe é imposto pelo sistema. Não é você que acha certo. Não é você que acha bom, determinada coisa, bom comer determinada coisa. Não, é o sistema que lhe fala gostar disso ou daquilo. Assim como ele faz você gostar disso ou você gostar daquilo, ele faz o outro gostar daquilo outro. Mas enquanto você não entender que é o sistema funcionando e não você gostando e o outro gostando de outra coisa, você vai querer mudar o outro. E por querer mudar o outro, você não consegue ser feliz. Por quê? Porque o outro também quer lhe mudar. E o que você vive? Guerra. Como pode ter paz se querem guerra? Então, na construção da felicidade, depois de você colocar, avaliar aonde está e que grau está a felicidade para você, depois de você descobrir que é um efeito e que é subordinado a um sistema, entender que não existe ninguém, só o sistema acontecendo.
É aquilo que você falava antes, né? Senhor, faça-me instrumento da sua vontade.
Que é a vontade dele, o próprio sistema. É xarixa. Esse sistema, qual é o nome que vocês dão? É chachão do sistema. Vida. Não existe uma vida para ser vivida. O que existe é um sistema zelando realidades.
Um videogame, né?
Isso. Igual já é um sistema de www. Que se fizer isso, faça aquilo. Se fizer aquilo, outro reaja desse jeito. Se fi... Né, Chim?
Joaquim, eu gosto muito de uma metáfora que você usou uma vez. Comparando a vida ao grande teatro.
A divina comédia humana.
E nós, na realidade, pensamos que somos uma personagem, pensamos que a história está acontecendo, mas na realidade a postura é meio que ser um observador de si mesmo nesse teatro todo.
Veja, a grande postura é você entender que você não, que o que está acontecendo na sua fé é um filme onde personagens estão aparecendo, onde artistas estão aparecendo, mas você está sentado na plateia assistindo o filme. Quando você se coloca no seu lugar, está sentado na plateia, você consegue assistir o filme. Agora, quando você se identifica com um personagem, você quer interagir no filme. E não tem como interagir no filme. Na verdade, o que está passando ali na sua frente, o que, que é? Nada. É luz. Sabe, é um pano branco onde uma luz passa. É assim. Não há jeito de ser feliz enquanto você não descobrir que você não é humano. Enquanto você não der a isso que acontece na sua frente, o valor do que é isso que acontece na sua frente. Um filme sendo projetado. Porque enquanto você se assar, partícipe deste filme, você vai assar que o outro existe. E que o outro está fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. E não entende que ele não faz nada. Quem está fazendo alguma coisa para você é a sua vida.
Mas alguém escreveu o roteiro desse filme.
Sim. Alguém escreveu o roteiro desse filme.
Escolheu os personagens, escolheu a história.
Escolheu a história, escolheu o personagem. Quem foi?
Eu não sei.
Meu Deus.
Você é próprio.
Nós, vamos dizer assim, resolveu chamar de Deus. Agora, por que Deus escreveu essa história? Porque você pediu a ele para escrever.
Isso.
Eu não consegui escrever sozinha, eu não podia melhorar assim.
Você não pode escrever sozinha. Se deixar para você escrever sozinha, você nem ia reclamar mais com eu. Sabe por quê? Porque você pediria para nascer muda. O espírito, quando compreende que através do sofrimento ele tem a oportunidade da elevação, ele pede logo tudo: muda, cega, chuda, sem braço, sem perna. Se deixar, se você escrever, se ele enche a sua vida.
Então a gente pode entender. Bom, essa
pode entender que ainda há aí a benevolência de Deus. E ele diz: não, isso não vai aguentar agora, deixa para depois.
Mas aqui, então pessoas que nascem com problemas assim, então significa que elas já. São espíritos que já alcançaram a.
Nada significa nada. Esqueça os outros.
Sem braço, sem perna,
esqueça os outros. Você só tem a sua vida para viver. Deixe os outros em paz. Não há outras pessoas, só há a sua vida. Foi o que eu acabei de dizer. Enquanto você não despersonalizar, cada um está sentado numa sala do cinema assistindo um filme diferente. Por isso teve época, o doutor deve lembrar disso, tem até a nossa passagem lá, quando eu dizia que não existe o outro aí fora, está aqui dentro. Não é isso? Que aí você me perguntou onde eu estava, né? Eu disse, estou na sua cabeça. E é pior, ele perguntou o que eu fui fazer lá dentro. Eu digo, não sei, foi ele que me colocou. Sem isso não se constrói felicidade. Enquanto você achar que tem uma mãe separada de você, uma filha separada de você, você vai usar o código humano, o sistema humano de vida, para julgar aquela filha e aquela mãe. E aí eu pergunto, quem é a única vítima deste julgamento?
Isso mesmo. Só existe nós
e eu. Quem é?
Nós.
Por que vocês são vítimas desse julgamento?
A gente sofre.
Porque só vocês sofrem.
Não existe.
Sofredor.
Joaquim, então enquanto a gente não aprender exatamente de cada momento na felicidade, você está adicionando karma para você?
Sim. Enquanto você não aprender a viver em felicidade, você está adicionando karma para você. Por quê? Agora eu vou falar em termos religiosos, termo espiritual. Por quê? Já que karma está ligado à questão espiritual. Por quê? Porque quando você não está feliz, você não amou a Deus acima de todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. E todo karma é oriundo. Diz. Todo karma, falando espiritualmente, é zelado a partir do momento que você não ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É assim que se constrói a felicidade. Primeiro avaliando o que você quer para você. Você quer ser feliz? Ou você quer ser humano? Segundo, reconhecendo que existe um sistema que faz você funcionar.
É uma matrix, né?
Sim.
Faz você funcionar. Eu quero voltar e quero bater muito neste ponto, porque é o mais importante. faz você funcionar. O que quer dizer isso?
Sem o sistema não funciona.
Hã?
Sem o sistema não funciona.
Sem o sistema você não funciona. Pergunta do livro do Espírito: pode haver corpo sem espírito? Pode, mas aí não há intelectualização. É um pedaço de matéria. Não existe. O que quer dizer isso? O sistema faz você funcionar.
Dependência.
Hã?
Dependência.
Não. Que tudo que você disse que é você, não é você.
Uma projeção.
Não, é o sistema agindo outra vez. É o sistema que é. É ele que diz o que você é. É ele que diz o que você gosta. É ele que diz o que você acha bonito. É ele. E você, cada vez que você assume o eu, se subordinou a ele. Se identificou com aquele personagem que é do sistema. Não é você.
Programa.
Sim. Você passa o programa roda e você acha que é você que está rodando.
Qual a outra forma?
A outra forma? Deixar o sistema viver e você viver de outro jeito. Não tem jeito. É por isso que o Shape disse. Não é mudar o ego, é libertar-se do ego. Sabe, todo o seu mundo mental vai continuar o mesmo. O pensamento vai ser o mesmo. Vai gostar do que gostar, vai assar ruim o que assar ruim. E você diga, eu não sei se é bom. Eu não sei se é bom. Eu não sei se é bonito. Só não sei se é. Não é porque ele acha bonito, você acha feio. Porque se você acha feio, ainda está submetido a um sistema. Porque você não acha nada de nada. Sabe? O vaginho que ela falou. O vaginho que ela falou é exatamente quem é você. Porque você é vagio de tudo que você conhece.
Mas você se reconhece através do seu relacionamento com os outros.
Não, você não se reconhece através do relacionamento com os outros. Ah, o seu sistema de vida humana lhe dá o reconhecimento do que é você através do que ele diz que é o seu relacionamento com os outros. Não há outros lá fora. Você está sentado numa sala assistindo só você ao filme.
Mas você precisa dizer que você aprende com o erro alheio?
Você aprende com o erro alheio. Já desaprendeu porque você já viu o erro antes.
Já julgou.
Julgou. Já desaprendeu.
Mas se você cair no mesmo buraco que o outro caiu, isso não é...
Você cair no mesmo buraco que o outro cair. Me desculpa, quantas vezes você já caiu em buracos que o outro caiu e disse, poxa, eu nem me lembrei. Você vai cair se tiver que cair. Ninguém vai consertar o buraco para você.
Mas você pode
desviar. Você não consegue desviar, porque muitas vezes o buraco ocupa a pinta toda. Não tem como você deixar de fazer qualquer coisa ou de viver qualquer coisa nesta vida, porque a vida está sendo apresentada a você e não protagonizada por você. Só um momento. Eu quero reforçar o ponto que eu falei. O vagio é o você. Porque você é vagio de tudo. Existem cinco agregados, cinco coisas que se agregam ao espírito depois do nascimento. Alguém lembra? Formas. Percepção. Sensação. Memória, último e
pensamento,
formação mental. Então isso não é seu. Você não conhece formas, você não tem sensações, você não tem formação mental, você não tem memória e você não tem percepção. Tira tudo isso da sua vida, o que que sobe, hein? Nada que você conheça. Este é você.
Você pode ser um nome bem espírito?
Hã?
Você pode ser um
nome... Você. Se você botar o nome espírito, você já vai trazer uma série de coisas para esse espírito. Você.
Mas esse você
é
que tem que ser feliz. Né? Hã? Esse você que tem que ser feliz.
Não é que tem que ser. É este você que está buscando a felicidade. E que não é feliz por quê? Porque você acha que é você que tem que vê as formas, é você que percebe, é você que tem sensação, é você que pensa, é você que tem memória.
Quando você está fazendo a meditação, de meditar, de raciocinar o raciocínio, é esse você que está fazendo isso?
É este você que está fazendo isso.
Mas aí já vem em forma, já vem em pensamento.
Já vem em forma, já vem em pensamento. Sim, e?
Já não é mais ele.
Sim, não, pode não ser ele. E? Acabei de dizer, veja o resultado, não se preocupa o que é, como pode ser, meu doutor questionador.
Fora que se...
Quantos anos não falo isso, né?
Mas é que também eu parei de questionar, né? Ao invés de diminuir. E... Mas quando você fala para assistir, assistir é um gesto de não ação. Quando você fala para meditar, para raciocinar, o raciocínio é um gesto ativo.
São caminhos, como a Fia falou, dela ir lavar a mão, fazer outra coisa. São caminhos, é intermediário, não esqueça, faixa. Se puder fazer, se não fizer, não fez.
Então, mas é para não fazer, ou é para fazer ou é para assistir?
Se fizer isso e isso lhe levar a assistir, faça. Se você tiver outras formas de assistir sem fazer, não precisa fazer. Mas se fizer, também fez. Você só vai viver o que a vida vai lhe apresentar. Então, se a vida lhe apresentar fazer, faça. Se a vida não lhe apresentar fazer, não faça. Porque não é você que vai fazer ou deixar de fazer a vida. Apesar de você achar que você está fazendo.
A única prova é assistir gostando, curtindo.
Assistir em paz e harmonia.
Essa é a prova.
Gostar? Aí não, porque você já está. Não é você que gosta das coisas. Quem gosta é a vida.
Você
quer falar
uma vez que a gente faz isso porque é a única ferramenta que a gente tem disponível
para
fazer esse trabalho.
Que é a sua vida tem disponível, não você. A sua vida tem disponível. Se você fizer, fez. Se não fizer, não fez. Se a sua vida tem outros mecanismos para fazer, faça. Porque não é a prova, mas não é só a prova. Claro que Deus tem que ajudar. E aí tem mecanismo. Agora o problema é você querer ter o mesmo mecanismo dele. Aí vai dar problema.
Joaquim, deixa eu fazer uma pergunta que foge um pouco, mas na minha cabeça elas são ligadas. Bom, então eu sou uma persona que está vivendo a vida, quer dizer, que a vida está aí, estou querendo viver a vida. Eu morro. Essa persona não se desagrega com o meu corpo?
Não. Deixa eu tentar lhe explicar. Você me disse assim, eu sou uma persona que estou querendo viver a vida. Mentira. Essa persona que está querendo viver a vida é a personalidade humana.
Tá.
Você é uma personalidade, uma identidade diferente dessa. Quando essa persona se desintegrar, a identidade espiritual permanece. Mas vai permanecer vazia de tudo isso.
É, mas veja bem, na minha cabeça não entrou direito. Tá bom, eu morro, eu vivo.
Você não morre! Quem morre é a personalidade humana. Entendi. E que mais?
Então eu sou esse espírito imperfeito.
Não, você é o espírito.
Então, imperfeito.
Imperfeito já é um julgamento que a personalidade humana está fazendo. E justamente quando o espírito aceita o julgamento de uma personalidade humana que diz que ele é perfeito, mesmo em essência achando perfeito, é que ele se torna imperfeito.
E o que forma a identidade do espírito?
Com valores espirituais, que não podem ser percebidos, porque só esses cinco são percebidos por você. Por isso, você é o vazio. Você é o vazio, cheio de coisas que você ouve, não consegue perceber. Não consegue perceber por quê? Porque para você, só esses cinco são realidades.
E quando a personalidade humana morre, a gente recupera os valores espirituais?
Não recupera, eles estavam lá. Mas você, quando ligado à personalidade humana, não tem acesso a eles. Eles não acabaram.
Mas a gente, eles são reativados?
Não reativados, eles estão ativos. Você só não percebe porque você está ligado a essas cinco coisas. Sim. Quando não tem mais essas cinco coisas. Mas para se libertar dessas cinco coisas, você tem que se atirar no vazio. Porque enquanto você estiver ligado a essas cinco, não importa, Xoxê, como vocês falam, está vivo ou está morto, você vai continuar sendo o mesmo.
O que seria isso, então, se atirar no vazio?
Não sei se é bom, não sei se é ruim, não sei se está certo, não sei se está errado.
Solta a corda. Mas aí, na Cabala se fala, quando se liberta dessas cinco coisas, você se torna nada. E automaticamente o nada é tudo. É o Ein Sof.
O nada é tudo, mas para você é nada. Enquanto ligado às cinco coisas.
Como se fosse uma...
Mesmo, veja, ligado às cinco coisas, que eu estou falando, não é peso às cinco coisas. Mesmo que você se liberte dessas cinco coisas, você não consegue deixar de ter encanto encarnado. Só que você está livre, já não é mais escravo delas. Aí você não precisa cumprir as obrigações e necessidades. Aí você consegue viver em paz, em felicidade e harmonia, mesmo que o mundo esteja numa guerra.
Mas ao estar fora dessas cinco coisas, você já não está integrado no infinito como uma gota de água no oceano?
Sim, mas essa integração, essa realização da libertação só acontece quando você sai da carne. Enquanto estiver na carne, não. Eu só estou querendo deixar isso bem claro, porque aí fechou a dizer, ah, eu me libertei e continuo vendo. Sim, você vai continuar vendo. Por quê? Porque você ainda não saiu da sala do cinema. Só sabe que tem um filme, só.
Mas essa condição não é possível somente para um espírito?
E o que você é?
Não, totalmente...
Não, é possível para um espírito, liberto disso. Todo espírito liberto disso consegue... Mesmo recebendo essas cinco coisas, ele consegue não ser escravo, porque ele é liberto. Ele não deixa de ter, ele se liberta. Libertar-se é o sistema humano de vida diz que eu tenho que criticar a mãe. Mas eu não sei se tenho que criticar, não sei se está certo, não sei se está errado, e deixo a mãe para lá e eu vivo a minha vida aqui.
Então é possível viver isso, essa condição em vida.
Sim. Exatamente.
Mas momentaneamente, por períodos curtos.
A cada momento você tem que construir essa felicidade.
Mas o que ele percebe é o vazio, né? Ele nunca não tem condição.
Ele não percebe nada. Ele só se liberta de ter que seguir a obrigação. Vocês estão tentando com mente humana entender o que não é humano. É ótimo.
Vazio e arrebatamento.
Vazio e arrebatamento é a mesma coisa? Não. O arrebatamento, segundo tudo que vem junto com o nome, é muito mais. É você se libertar desse planeta, sair do planeta. Não estou falando de sair da Chico. Você continua com a Chico, mas você é livre de ter que seguir as cinco coisas. Você só não é mais obrigado a criticar porque a mãe não cuida. Você não é mais obrigado a criticar porque alguém bate no cachorro. Mesmo que a boca critique.
Embora essa libertação não mude em nada o roteiro do filme, né?
Eles nada. Nem uma vírgula. E tem mais, o roteiro do filme chega o roteiro da humanidade. Salvadores da pátria estão seios aí.
A tendência é piorar.
Hã?
A tendência é piorar.
Cada dia. Ou melhor, cada momento. Porque hoje em dia, antigamente surgia assim um assunto grande uma vez por semana. Agora já surge dois, três no mesmo dia. Ficou claro o que é construir a felicidade? A cada momento, em cada acontecimento, você precisa avaliar qual o valor que você dá à sua felicidade. Saber que todo critério para você sofrer não é seu, mas é apenas uma norma que lhe é imposta e que você está escravizado. E saber que não existe ninguém sofrendo, nem ninguém se regozijando com aquilo. Acabou. Qual o motivo que você vai ter para sofrer quando você conseguir entrar nisso?
Mas você falou que a gente sempre vai ter o sofrimento para poder entrar nisso. Então,
a mente vai criar o sofrimento, o filme vai passar o sofrimento e você vai dizer, eu não quero sofrer. Acabou. Cortou o sofrimento.
De que maneira que a despersonalização ajuda mesmo nesse processo?
A despersonalização ajuda você para você não ter azeite e recebedor da ação.
E o que, que isso ajuda?
Ajuda a não ter culpado. E quando não tem culpado, não tem culpa. E quando não tem culpa, não tem sofrimento.
A gente tanto faz externo ou a gente eu mesmo?
Sim. Sim.
A mediunidade de incorporação tem algum valor na reforma íntima?
A mediunidade de incorporação tem algum valor na reforma íntima? Eu vou lhe dar uma repórter de zoar aqui. Tanto quanto fazer cocô. A vida não é feita de momentos míticos especiais, mas todo momento da vida é especial, porque em todo ele existe a humanidade lhe cobrando alguma coisa e existe uma possibilidade de você se libertar dela.
Mas a mediunidade não é uma forma de agregar através da como está acontecendo agora, nesse momento, né, através do médium, não está vendo, não está se agregando valor às personalidades que estão aqui reunidas, tentando compreender esses conceitos, certamente vão sair daqui com uma visão diferente que tinham quando entraram, isso não tem um valor?
O Bocha está me perguntando se a mediunidade por levar, como a mediunidade deixe, levar informação, ajudar o próximo, não agrega valor. Deixa eu lhe falar uma coisa. A vida é íntima. É você com você. Pouco importa o que você faz com os outros. Aliás, não há outro para você fazer, né? A vida se questiona. Então, o que importa é como você vive por dentro. Na mediunidade, você tem uma grande oportunidade do sistema humano de vida lhe dizer assim, eu tenho mão xanta, eu culo os outros. Não importa se culou, se não culou, este ferrou. Se aceitar isso. Então, o importante não é o que ele leva para os outros. O importante é como ele vive. Como o medo vive a mediunidade. Se ele se vangloria, ou melhor, se ele aceita a glória que é proposta pela vida, pelo sistema humano, ele se ferrou. Então eu diria que ao invés de agregar valores, facilita você se subordinar. Você vê resultado. Sabe, eu sou medo, eu já colei fulano. É muito mais fácil de você que não despersonalizou, não viu que foi a vida deles que curou e não você, aceitar agora de você ser melhor do que os outros.
Armadilha, né? É, mas se não houver essa vaidade, se houver
alguma... Moço, essa vaidade vem sempre, porque a mediunidade é um dos instrumentos para testar essa vaidade. É só instrumento. Agora, o mais importante, você não ouviu. Não foi o médico que curou ninguém. A vida dele foi ser curada. Então, você diz que este, como médico, esse trabalho está trazendo informação? Não. Eu não estou trazendo informação para ninguém. A sua vida é ter a informação. A vida é despersonalizada. Não há ninguém fora. Tudo está acontecendo no meu mundo mental. Por isso eu comecei dizendo, você não veio aqui. A sua mente está lhe dizendo que você está aqui.
Se a gente sempre disser isso, que é só no mundo mental, e conseguir viver isso, eu acho que... Esse é o segredo, né?
Você não vai ter o que sofrer. Você não vai ter mais problema. Porque você só tem problema porque você tem vida. Porque você está vivendo a vida. É isso, tá, pai.
Qualquer explicação da vida não tem nada a ver com... É outra história.
É só a vida. E quando me perguntam como é fácil... É a vida perguntando como faz, pra quê? Pra quê? Não, pra quê? Não, pra quê? Pra lhe dizer, é assim que se faz. Aí ela faz diferente e diz, agora se sinta culpado por não ter feito.
Entra na vida.
É isso que eu acabei de falar, que eu disse que você não percebeu, é que você precisa perceber, não existe mediunidade que faça nada por ninguém. Tudo que é feito por você, Ediapa, é a sua vida fazendo. Eu não posso curar ninguém se a vida dele não fosse curada. E se a vida dele fosse curada, quem curou não fui eu, foi a vida dele. É por isso que o Cristo diz, alguém tocou na minha túnica. A moça disse, fui eu fui curada. Ele disse, não, que ele curou. E o senhor me curou. Ele disse, não, que ele curou foi sua fé. Ele, no mundo interno dele, que provocou na vida dele, acontecer aquilo, não tem nada a ver com Cristo. Sabe, e se no mítico não existe... O remédio cura? Mas você continua de eu estou com dor de cabeça, eu vou tomar esse remédio, porque esse remédio vai curar. Aí o que acontece? Cura, ó, não diz? Esse remédio é bom, ó, toma, você não tomou o remédio que eu disse, por isso é que você continua com dor de cabeça. Ou quando não cura, diz, ah, este aqui foi o moço que fez errado mesmo, é só falinha. É verdade a vida. E ele vai fazer a chão segundo a própria vida. Pergunta? Em que número é essa pergunta?
Ah, eu já fiz a pergunta.
Não, número é essa pergunta do livro do Espírito?
Ah, mas é você que sabe. Você que é o
pastor. Pergunta número 7. As propriedades íntimas da matéria são dadas de acordo com a causa primária de todas as coisas. A matéria não tem propriedade.
Joaquim, e a fé está no filme? Ou está na...
A fé está na forma de você assistir o filme.
Como é que junta a fé nisso aí que você está explicando?
Se você começa a fazer o seu trabalho, você vai provando a sua fé. Caindo no vazio sem querer saber o que tem no vazio. Chutar a corda, né?
De onde que a gente vai tirar força e confiança para se jogar nesse vazio?
Não chega. Cada um vai ter que assar o seu caminho se quiser. Se não quiser também, não tem o menor problema. Deus não obriga ninguém a ser feliz. Ele dá a oportunidade de você ser feliz. Mas se você quiser continuar no mundo de ranger de dentes...
Porque a gente fica meio sozinho para fazer isso. A gente fica sozinho para fazer esse trabalho.
Sim, mas não tem pessoa mais importante neste mundo.
E fica sozinho para ser infeliz também, né? Tá sempre sozinho.
Não tem pessoa... Olha, deixa eu dizer uma coisa. Qualquer outra pessoa deste mundo, você consegue se afastar. Mesmo você. Aonde quer que você vá, você está lá.
Você de você mesmo.
Então, a primeira coisa que você tem que aprender é encontrar força em você mesmo. Como? Como? Avaliando se para você é mais importante o emprego ou se para você é mais importante estar bem com você mesmo. Se é mais importante você, quando você me diz, porque se nós não temos emprego, as coisas ficam difíceis, é você ver se você vai ceder aos outros lhe cobarem porque você não tem emprego, ou se você vai dizer aos outros que se dane, eu vou viver para eu. É, porque ninguém quer ter emprego. Tô falando sério? Ninguém quer ter emprego. Concorda com eu?
Conforto do dinheiro, mas não emprego.
Concorda com eu? Que ninguém quer ter emprego? Se vocês quisessem ter emprego, vocês iam trabalhar no feriado. Ninguém quer ir, pelo contrário, fica... Oba! É feriado na segunda, não vou trabalhar nem da outra vez. Vou passar a semana inteira sem trabalhar, porque na outra segunda é feriado. Todo mundo fica feliz, então ninguém quer trabalho. Só quer trabalho por quê? Porque se você não trabalha, alguém vai dizer que você é um vagabundo. Vai lhe cobrar que você tenha trabalho. Aí você chega, tem que ter para ser, tem que ser para ter.
Quando a gente cai de vez em quando no vazio, a grande tentação é isso que você falou, né? A humanidade te cobra algumas coisas.
Sim, claro.
E aí a gente, aí tem aquelas duas coisas, né? A vida vai acontecendo. E assim, na prática, acho que a Maia não vê, como a gente vive?
Você perguntar para você mesmo. O que é mais importante para mim? É eu ser feliz ou eu atender ao requisito que os outros pedem de eu?
Mas e aquela história, por exemplo, eu não quero ir em um lugar, quando eu vejo já estou lá.
Já fui, então fui, estou aqui. Aí é trabalho, momento a momento. Eu não queria ir. Na hora que eu não quero ir, tem que fazer um trabalho. Na hora que mesmo não querendo, eu fui fazer outro trabalho.
Eu tenho a impressão que às vezes você, quando você pratica isso, o tempo de sofrimento, quando vem o sentimento, vai ficando cada vez menor. Porque você já se conscientize rápido, você já reage.
E isso é exatamente, o trabalho é exatamente este. Por isso eu disse, o sofrimento vem primeiro, depois você corta.
Isso. Mas se você praticar, parece que o sofrimento fica cada vez menor.
Sim.
Ou seja, rapidamente você já... Tenha consciência e
exatamente.
Já
torna tudo. Eu sempre disse, você não sofre Você sofre um minuto e depois você sofre o mesmo sofrimento um monte de minutos seguinte. E aí, agora dá para ser feliz? Dá para ser feliz?
Dá. Se conseguir praticar sempre, né? Todos os momentos.
Esse é o detalhe. Nesses tempos que nós estamos vivendo, não dá para ser feliz o tempo inteiro. Este ainda não é o que no Kardec é chamado de mundo celestial. É um mundo onde você consegue viver esta felicidade durante muito tempo. Se você diz que, você que eu falo, medo, diz que entendeu tudo e daqui para frente tudo será diferente, não caio nesta. Isso é a mente inventando. Como eu disse no início, este é um trabalho que precisa ser feito a cada momento, com uma única certeza: vai ter muitos momentos que você não vai fazer. Vocês estão numa roda, num pochecho. É a mesma coisa de alguém que chega no primeiro dia de aula para aprender a construir um prédio e acha que já vai sair do prédio e vai construir. Vai sair da aula e vai construir. Não vai. Este prédio vai ruir. Então é preciso que vocês compreendam essa dinâmica. Vocês estão começando. É como a criança no primário que aprende a desenhar a letra. Muitas vezes ela desenha torta. Então não cobrem de vocês, e isso faz parte da construção, a felicidade eterna. Aceitem com felicidade o sofrimento que vocês terão. Sabe, eu não consegui, que se dane. Vou tentar outra vez. Isso é muito importante e no final do ano passado aqui. Você lembra da conversa do final do ano passado, doutor, como eu acabei?
Não.
Nós falamos do quê? Nós falamos do quê na festa de Nossa Senhora, moça? Você é mesmo.
Eu?
Toda vez que você olha para trás, eu estou falando para você.
Eu ouvi falar que você falou sobre as provações que vão aumentar, etc.
Não, final do ano passado eu falei de vida simples.
É isso.
Lembra? Lembra? E no final eu disse assim e vou dizer de novo agora. Respeite os seus limites. Tem dores que vocês não vão conseguir se libertar. Tem dores que vocês vão conseguir se libertar de vez em quando. Tem algumas que vocês vão se libertar com mais facilidade. Então, construir a felicidade é saber que essa construção, ela não pode ser feita por atacado. Vai respeitar você. Ah, agora eu consegui, que bom. Não, agora eu não consegui, que bom. E tocar para frente.
Passando de fase, igual ao jogo.
Hã?
Passando de fase, igual ao jogo.
Exatamente. Você só pode pegar no jogo um adversário mais forte se você passar o pequeno. Se você pegar o forte lá no início, você vai morrer. A felicidade pode... E vocês vão alcançar. Mas
neste momento, nesta etapa da existência eterna de vocês, ela não é simples de ser alcançada. Precisaria uma renúncia muito grande que vocês ainda não estão pondo. Então vá fazer dentro da possibilidade. Vá caminhando passo a passo. E quando não conseguir, não conseguiu. Toca para frente. Tente outra vez. Sabe, aquele que quando não consegue a primeira vez, desiste, nunca vai conseguir. E aquele que nem tenta, também não. Então vai fazendo. Vamos ver o que vai dar. Aliás, só pode se fazer isso, né? Porque na verdade o filme continua com ele. Ele não para para você analisar, estudar e depois soltar de novo o filme. Ele continua correndo. Aceitem essa dinâmica da vida e respeitem o limite de vocês. Este seria, vamos dizer assim, o último conselho. Tentem dentro desses três passos que nós falamos. Mas tentem com, não como obcecados, mas tentem, dentro do limite de vocês, façam dentro do que vocês podem. Porque o que é perfeição? Alguém sabe me dizer?
É o que de fato existe.
Hã?
O que aconteceu? Perfeição é o que de fato está acontecendo.
Não, o que é perfeição? O que é atingir a perfeição?
Até onde conseguir fazer?
É atingir o seu limite. Lembram da história do Buda? A corda não pode ser fácil demais, mas também não pode ser esticada demais, senão ela rompe. Conhece essa história? O Buda estava sentado em meditação, tentando descobrir as coisas do sofrimento, e ele ouviu um pai ajudando o filho a afinar um violão, né? Não era violão naquele tempo, mas um violão. E ele disse: filho, você precisa assar o ponto certo. Você não pode deixar a corda fraca demais, porque aí ela terá um chão ruim. Mas também você não pode apertar demais, porque se você tocar nela, ela vai arrebentar. Então, façam dentro da medida do possível, porque este é o momento de vocês, é o tempo de vocês. Ficou claro isso? Perguntas? Né, Juquina? Hoje você não falou, hein?
Levado para a indústria, né? Do ponto de vista material, é o que se chama de estado de arte, né? É um produto qualquer, carro, qualquer coisa que emprega a melhor tecnologia de cada parte para chegar no possível, na perfeição máxima possível daquela idealização, que seria o estado de arte. Né?
A melhor peça possível, não a melhor peça disponível. A possível. Sim. Não adianta nada você de construir um carro sonhando em ter um motor super potente se o que você tem de Cayambé. Se você só tem o de Cayambé, apenas andar na velocidade do Cayambé.
Tem razão. Tem que ser possível e disponível, né?
Isso.
Possível e disponível.
Ficou claro? Pergunta.
Tomar cuidado com a culpa, né, também.
Sim, a culpa é uma das grandes causas de sofrimento. Pergunta. Não preciso mais vir aqui. Todo mundo já sabe tudo.
Tem momentos que a gente sabe exatamente como deve ser feito e aquele tal negócio. Você consegue fazer de boa, tranquilo. Aí, nos momentos, você sabe, eu tenho que fazer exatamente isso, mas eu não consigo. Aí que ela falou, vem a culpa. Mas aí você fala, não, a culpa faz parte também, mas a gente está sempre escorregando. Aí, o momento que a gente está super bem, então é assim mesmo, né?
Mas é a única forma, é o zugo leve, é você aprender a viver a vida conforme ela vai lhe propondo, ao invés de você ficar ali querendo, porque essa mesma busca de felicidade vai ser usada pelo sistema humano de vida, criando regras para você. E saber diferenciar isso é muito difícil.
Quando der
para
fazer, fez. Quando não der,
não fez.
Não fez.
E aí eu não vou chover porque eu não fiz.
E pensar exatamente assim. Não deu.
Agora aqui. Agora aqui. Por favor, venha cá porque agora é chefe. Porque agora eu estava só brincando com ele. Então tá, chefe. Já que todo mundo entendeu, vamos então. Uma última mensagem que eu quero aproveitar aqui e passar para vocês. O que faz você chover? Hã?
Sistema humano de vida.
O sistema humano de vida faz você chover. Certo?
Certo.
A
gente
tem. E você colocar a sua. Como se fala? A sua atuação na vida subordinada ao sistema humano de vida acima da sua felicidade. O que é você subordinar ao sistema humano de vida?
Aceitar o que eles propõem?
Não.
Ceder a tentação.
Hã?
Ceder a tentação.
Ceder a tentação. Achar. Não.
Não saber que você é o espírito. Achar.
Não saber que você é o espírito. Não. O que? Veja, eu disse que o sistema humano de vida é um conjunto de normas que trazem obrigações e necessidades que levam vocês a julgarem o mundo. Como é que vocês fecham a sua subordinação ao sistema humano de vida? Me ouça bem, viu? Por isso eu botei você aqui agora, antes que você fosse passear.
Dando valor a ele.
Não.
É priorizando a felicidade?
Não.
Agindo como esperado.
Não.
Julgando. Como você expressa?
Como você expressa a sua subordinação ao sistema humano de vida?
Desenvolvendo, não ser feliz.
Tendo uma opinião. Cada vez que você tem uma opinião sobre alguma coisa, você está fechando a sua subordinação a uma norma. Zelada pelo sistema humano de vida. Quem diz, por exemplo, que a presidenta que saiu não presta, não está dizendo que ela não presta. Está mostrando que ela se subordinou ao sistema humano de vida, que criou a ideia de que ela não presta. Cada vez que você diz que aqueles homens que tu fala a menina lá no Rio de Janeiro são safados, você está apostando a sua subordinação a um sistema de vida que diz que homem não pode abusar de mulher. Cada opinião que você tem sobre alguma coisa neste mundo é a sua decalação de aceitação de uma verdade.
Ou mentira, né?
Uma verdade. Para você é verdade. Não a mentira. Ninguém aceita a mentira. Você só aceita a mentira se você a considera como verdadeira.
Verdade humana.
Verdade humana. Uma norma do sistema, porque a presidenta, os homens, não são isso, aquilo ou aquilo outro. Foi o sistema humano de vida que taçou eles daquele jeito. A mãe que não cuida da filha só passa a ser uma mãe elapsa, porque o sistema humano de vida, a partir dos seus códigos e normas, diz quem age assim com o filho tem que ser chamado de elapsa. E se você decala que ela é elapsa, você prova a você essa aceitação do código de normas.
E vale a mesma coisa para o positivo também.
Positivo, negativo, para tudo. Eu estou querendo realçar muito este ponto, porque não sei se vocês caíram na real. Mas cada dia que vem passando, vocês estão sendo obrigados a tomar posições muito mais vezes nesta vida. Vem sendo cobrado de vocês pela vida o tomar posição. Tinha ou não, a favor ou contra, não importa. Tomar posição. Zé, palavra, Luiz.
Já que mais aqui é uma diferença. Quando você fala em tomar posição, é entre a personagem tomar posição e isso ter que acontecer, porque faz parte do papel da personagem fazer isso, e você acreditar.
Eu estou falando em acreditar. Eu estou falando em você tomar para você as dores. Com pobijinha daquela roxa. Desculpa, ela. De 30 vezes ela deve fazer aí numa semana.
Não, eu entendi, mas por exemplo, de bate-pronto, é óbvio que você está automatizado e você toma uma posição.
Quem vai tomar é você, é a mente, é a vida.
Sim, você mente.
Aí você diz: não chega, eu não vou aceitar isso.
Não, eu pergunto isso porque às vezes, para não se passar a impressão, por exemplo, de que. A partir de agora, você não vai tomar posição nenhuma e as coisas não vão acontecer.
Não, a vida vai continuar tomando posição. E você não deve tomar posição. Este é o recado que eu estou trazendo desde o meio do ano passado. E, como eu vinha dizendo, as coisas estão aumentando, continuam aumentando e você continua tomando posição.
Pode tomar posição sabendo que só está fazendo parte daquele script.
Mas é muito fácil você ver quando a pessoa toma posição e isso. É a vida que está tomando e não ela. Quando você vê a pessoa perdendo o seu equilíbrio e a sua paz por causa daquela posição.
Eu, por exemplo, já escondi coisa num certo momento e... Mas não era aquilo que eu estava sentindo.
Sim, mas eu estou falando por dentro. Você deixar aquela posição lhe levar a ver o outro como inimigo. Uhum. Acabar com a sua paz. Acabar com a sua tranquilidade.
Indo nessa linha, pelo menos eu enxergo que hoje parece que existe na sociedade
uma força que meio que divide as pessoas em vários momentos, né? Seja quando você considera um cenário global, como por exemplo a guerra que hoje existe com relação ao Estado Islâmico. Quem toma partido com relação ao Estado Islâmico percebe o quanto eles já foram oprimidos pelo Ocidente. Quem olha para o outro lado percebe o quanto de terror eles têm feito. A mesma coisa quando a gente olha para o nosso cenário nacional, com relação à velha discussão que existe entre PT e o resto. A mesma coisa quando a gente toma partido com relação ao, no caso do estupro da menina. Porque algumas pessoas consideram que ela é uma coitadinha, outros acham que ela se ofereceu. Né? Talvez o cerne maior é a gente não deixar se abater por essas opiniões, né? Não descer no material dessas opiniões, para que a gente também acabe saindo, digamos assim, acima de tudo isso, porque isso ainda é um cenário muito humano. E o que parece é que, na verdade, existe uma força muito grande que faça com que a gente se divida, com que a gente acabe se afastando de pessoas. Né?
Perfeito.
Até hoje, muita gente tem se afastado de pessoas que antes eram amigas, por conta de uma opinião, por conta de uma posição que acaba sendo tomada.
O próprio afastamento das pessoas é físico. Eu falo, enxute lá sua paz.
Perfeito.
Você deu dois exemplos, três exemplos dos dois são cásticos. De a questão dos moçoalas. De se você for olhar um pouquinho, você vai ver que eles mataram muito menos gente do que os países onde eles atingiram mataram na terra dele. E olha, isso não foi no tempo de Cristo, foi há 50 anos atrás. Então veja, tudo isso lhe é oculto para lhe vender a ideia de que eles estão matando e que os outros são certinhos. Aí você tomou posição pelo certinho. Ou só para completar, ou você toma posição pelos outros porque acha os outros certinhos.
Esse momento não seria, então, para a gente vivenciar que existe a dualidade e a gente se afastar disso, ficar no meio?
Isso. O objetivo final desse soque de opiniões, desse soque de informação, é dar a vocês a oportunidade de vencer. Vencer o optar por um lado e continuar no caminho do meio. Sim, o objetivo é este. Mas eu estou alertando porque tudo isso é trabalhado de uma maneira, é levado a vocês de uma maneira para que vocês se posicionem de um lado ou de outro. É isso que eu estou querendo mostrar. Hoje são milhares de informação e vai aumentar este número de informação, vai aumentar os lados, como você disse, que hoje tudo tem lados e cada vez tem mais lados, né? De chiqueta puxando isso, chiqueta puxando aquilo, chiqueta puxando aquilo outro, tudo vai aumentando a divisão para levar a você se posicionar de um lado. E quando você se posiciona de um lado, você acabou de tirar a sua proteção para você. Para você sofrer. Entendi. Sabe quem vai resolver a questão dos árabes? Sabe quem vai resolver a questão dos estupros? Sabe quem vai resolver a questão da situação do Brasil? A vida! Não vai ser você, não vai ser o outro, não vai ser nenhum político. Porque, como o Paulo e China, o governante é escolhido por Deus de acordo com o povo. Então, se essa que é você que vota e coloca lá? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, justamente por causa disso que eu acabei de dizer, que eu já disse desde o ano passado e vocês podem ver que se você comparar como ela antes e como está agora, quanto mais assunto chai canta, quanto mais vocês são exigidos a tomar partido de alguma coisa, e que vai aumentar, para que vocês tenham em mente isso. A única vítima deste processo é você. A única vítima é você. E não porque o dinheiro do povo foi roubado, porque você não tem educação, porque você não tem cola, porque você não tem comida. Não! Porque você chove. Porque o país poderia estar na merda que tivesse se você não exigisse coisas, obrigações, você estaria em paz. Estaria feliz. É este o alerta que eu quero deixar e que eu estou trazendo mais uma vez hoje. E por isso eu pedi para você ficar. Nós recentemente conversando com este moço e com o irmão, falou da ida do monstro de um monte de cabeças. O sistema humano está cada vez tomando mais cabeças. Cada cabeça dessa é um acontecimento. E é um acontecimento dividido em dois, que lhe leva para cá ou para lá. E alguns em mais de dois. E vocês precisam entender que tudo isso é só um sistema funcionando.
Ficar de fora.
Hã?
Ficar de fora, hein?
E não você vivendo. E não a sua vida. É um sistema que funciona independente da sua vontade ou independente da sua chama.
Você é só testemunha.
Hã?
Você é só testemunha.
Você é só... Está vendo.
Você está filmando.
É um mecanismo de evolução coletiva.
É um mecanismo de evolução coletiva, mas não um mecanismo de evolução coletiva no sentido de proporcionar uma vida melhor. Mas um mecanismo de evolução de vida no sentido de lhe proporcionar você se abster de querer participar desse sistema e estar em paz internamente. É o que eu disse, não importa se você é a favor do árabe ou se você é a favor do outro. Não importa se você ataca a menina ou se você ataca os homens. Não importa se você é a favor da presidenta ou do outro. Não importa, isso não tem importância. O que você não pode deixar é este assunto ir ao seu coração. Ou seja, fazer você não gostar do outro. Fazer você zelar a cuja chão para outro. Fazer você julgar. Porque senão a vítima vai ser você. Porque, sabe, não, a história não vai ser mudada. Lhe garanto que não foi o último estupro que aconteceu. Lhe garanto que não foi o último atentado que aconteceu. Lhe garanto que quem está no poder não vai resolver a vida de ninguém.
Agora, uma coisa é julgar. A outra é conhecer os fatos. Esse caso desse estupro, ou suposto estupro, se você sair fora da mídia que manipula todo mundo, é uma coisa horrível, 30 homens. Agora, se você usar um mínimo de inteligência e conhecer um mínimo do Rio de Janeiro, você vai saber que uma moça estuprada num morro, o cara não estaria vivo no dia seguinte.
Você acabou de ter uma opinião. Você acabou de ter uma opinião
sobre um fato.
Sobre um fato que você conhece, talvez, um fato. Já está dizendo que se isso acontecesse, e já aconteceu muitas vezes, muitas meninas foram estupradas e ninguém morreu. Você já tomou uma opinião, e essa é a sua opinião. Se o moço que já morou no Rio, se esse que já morou no Rio, se ela que já morou no Rio contestasse,
você perderia sua felicidade.
Mas veja, o fato...
Sabe o que é o fato, moço?
É o que aconteceu.
Sim. Ah, e como é que você pode saber o que aconteceu?
Pelo relato...
Não! Não, não lembra da história do telefone do chefio? Cada um dá a sua versão do que aconteceu. Você ouviu versão. Não importa qual seja. Você ouviu versão do fato. Sabe como é que você poderia saber do fato?
Não, estando lá.
Não, também não adianta. Se você fosse um dos estupradores. Ou o estupado. Aí você saberia a sua versão do fato.
Mas você pode interpretar as versões, pode?
Moço, deixa... Ah, mas a interpretação da versão é a interpretação da versão, não a realidade.
Ela pode chegar próximo da...
Não! Deixa eu lhe contar uma história. Um moço pediu a... Tem cheiros.
Ah, um elefante.
Isso, para descrever o elefante. Quem estava chibulando na tomba, descreveu de um jeito. Quem estava chibulando no pé, descreveu de outro. Só se você for um elefante, você pode saber o que é um elefante. Que mesmo que você veja o elefante, você não sabe o que é um elefante. Você sabe o que você acha que é um elefante. Por exemplo, já me disseram aqui, hoje eu deixei passar, que o cachorro tem de peixão. Eu não sei dizer se o cachorro tem de peixão, porque quando eu era cachorro eu não me lembro. Mas você sabe. Você não está lá dentro, não está vendo. Como?
Não está sentindo.
Agora, nesse caso,
e mesmo que você estivesse lá dentro, você só pode falar de você, cachorro, não dos cachorros.
Agora, Joaquim, neste caso específico, okay, 3 dias depois, quando saiu o escândalo lá que atingiu a cúpula do governo interino, o presidente interino da República se reúne com o ministro da Justiça, que se reúne com a mulherada dos direitos dos femininos, dando atenção para esse caso. Claramente, isso é um desvio de foco em cima de uma situação...
Eu não sei, eu não estava lá.
Mas você...
Se você vai me pedir opinião de qualquer coisa, me desculpa. Eu não sei de nada, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe o que é uma opinião sobre alguma coisa?
Um pensamento
sobre... Não. Alguma coisa. É um carro.
Um carro? Um
carro.
Carro.
Ah, um carro.
É um carro. É um carro. A vítima pode ser você. A vítima de toda opinião que você tiver é você. Sabe por quê? Porque se você tem uma interpretação da versão, ela tem outra. Acabou sua felicidade.
Mas não é válido, você pelo menos tem
É válido comer a maçã.
É.
E como?
O que, que é comer a maçã, moço?
Comer a maçã é você entrar na mente, no
funcionamento. Não, entrar, comer a maçã é você achar que você tem o poder de saber o que é certo e errado, bonito e feio, limpo e sujo. A história da Eva. Comer a maçã é achar que tem o poder de dizer que a sua versão é a verdade. Julgar os outros. A sua versão sobre os acontecimentos é o seu julgamento sobre o que aconteceu.
A nossa vida inteira é uma versão de alguma coisa.
Sim. Aprenda isso e aceite que é apenas uma versão. Você não sabe se é verdade. É isso que eu estou falando aqui o dia inteiro. A vida inteira. Inclusive quando você diz que a sua mulher, o seu filho, o seu amigo, o seu irmão fez isso, fez aquilo, esqueça.
Mas
É só o sovietão, seu bicho.
Mas o senhor concorda que vai existir versões que estão mais próximas
não,
da realidade?
Não, não concordo, sabe por quê? Porque para eu saber se ela está mais próxima ou não da realidade, eu teria que saber a realidade. Eu teria que saber o fato. E eu não sei o fato. Como é que eu sei? Vou poder julgar qual que está mais próxima, qual que está mais afastada?
Pelo raciocínio, pelo
amor. Não, pela sua ideia. E quem disse que você sabe tudo para poder dizer que está mais perto ou que está mais longe?
Você reúne os elementos que representam o fato e, por eliminação, vai, pelo raciocínio, pela lógica, chegando o mais próximo possível do que seria o fato.
Eu lhe garanto que você, eu lhe garanto que se você se guiar por lixo, você dificilmente vai encontrar a paz. Você vai ter sempre inimigos. Porque você vai continuar dizendo que você sabe a versão mais lógica, porque você desenvolveu o raciocínio, porque você pensou. E aí vem Cadeco e diz para você: não confie na razão. Você está confiando na razão. Na sua análise, sua, que eu digo do personagem, da vida, na análise mental que foi feita sobre alguma coisa. A partir do quê?
A partir de informações.
Não! A partir do que você gosta ou do que você não gosta. Eu lhe garanto que todos aqueles que estuparam a menina não acharam errado estupar. Porque eles achavam certo. Mas você é acerrado. Então você já tem uma, a sua versão pulsando para um lado.
Mas baseado no que eu acredito serem fatos.
Mas quem disse que o que você acredita é verdade? Quem disse que o que você acredita é certo? Se, pode ser certo para você, pode não ser certo para a moça que está do seu lado.
Mas mesmo na
a bugiquinha vem na ola, né? É, mocho. Esse é que é o grande problema. Você que eu digo, o ser humano, a sua humanidade, o sistema de vida humana. Não estou criticando, não estou acujando. Estou mostrando o sistema de funcionamento. Como funciona? A mente humana julga tudo a partir das crenças que ela tem. E quando você aceita o julgamento que ela emite, você passa a subordinar-se ao sistema humano de vida. E aí você passa a criar um mundo ideal que todos são obrigados a seguir. Desculpa, a velhinha até hoje não queria atravessar a rua e o moço levou ele, o garoto atravessou ela. Porque ele era escoteiro, tem que ajudar a velhinha a atravessar. Digo. Não ela. Agora é ela. Agora não é você.
Então, e quando eu não julgo, mas me emociono com o fato, é a mesma coisa?
Mesma coisa, piolou, você é só vencer por dentro.
Então, vamos supor, naquele ataque do avião lá, eu me conduzi pelas pessoas.
Pois é. Você nunca ouviu falar que o espírito é doido para voltar ao seu próprio mundo, né?
Você falou aqui já. Aqui não, não.
Não já ouviu falar isso? Então, um monte de espírito voltou para casa, olha que maravilha, isso é festa.
É isso mesmo.
E você está solando. E eu lembro que teve uma bomba num trem lá na Espanha, e algumas pessoas disseram assim: ah, eu vou sair do corpo e vou lá ajudar. Eu digo: o que você vai fazer quando chegar lá é sentar e ficar solando. Olha, coitadinho, morreu. E nós estávamos lá: ah, vamos embora, levanta, acabou, vamos para frente.
Joaquim, já que você tocou nessa parte espiritual, você estava querendo tocar hoje, né? Estava mais. A gente está esquecendo a questão do karma, né? Que nem sempre o agente é o culpado. Ele é o cumpridor de karma da pessoa.
Ele é o instrumento do karma.
Exatamente, o instrumento do karma. Então, o caso, né, que o senhor está debatendo da linha do rio, a gente não tem como saber se ela precisar vivenciar esse karma para evoluir.
Não, não. Você pode saber que ela precisava investir esse carro. Por quê? Porque ela viveu. Acabou. Agora, se é justo ou injusto, não chega. Isso é com Deus. Deus é que julga.
Na verdade, eu não estava procurando fazer um juízo de valor. Se é certo, se é errado. O que eu quis colocar é o seguinte, quer dizer, se você vê uma boiada indo numa direção, né? Rede Globo, jornal, revista Veja, você tem duas alternativas. Você entra e sai mugindo junto.
Ou você sai e vai muzir junto com os que são contra. Não importa. Não importa. Você está colocando um lado como boiado e o outro como livre pescador. Ser livre pescador por lobigachão é seguir uma boiada.
Não, mas aqui, um pouco diferente disso. Acho que o raciocínio tem que ser o seguinte: bom, tem uma boiada olhando para lá. Para onde ela vai? E principalmente, quem está tocando a boiada? E quais são os interesses de quem está tocando a boiada? Eu não estou fazendo um juízo de valor se a boiada está indo certo, se a boiada está indo errado. Eu só estou querendo entender quais são os interesses e as forças envolvidas para produzir aquela movimentação.
Puxa, eu achei. Me desculpa. Deixa eu só falar para você. Você me falou assim: quais são os interesses e as forças envolvidas?
Isso.
Qual é o interesse e a força envolvida na sua opinião?
Não é uma opinião.
Não. É o que você falou para eu, que você acha isso, que você acha aquilo, que você acha que foi perda de tempo o presidente se reunir depois. Isso é uma opinião. Qual foi a força e o interesse que levou você a essa opinião?
Ter conhecimento.
Não, está certo. Pela razão. Foi isso que lhe levou e por isso você toma opinião. Para você poder discutir com os outros e dizer, eu sou certo, agora aprendo com eu. Não é, isso não é, vamos dizer assim, consciente. Mas esse é o funcionamento da mente. Cada opinião que a mente humana toma, ela tem como objetivo lhe criar uma norma para que você possa ter a vitória, o prazer, a fama e o elogio.
Bom, nem que seja para mim mesmo. Aí eu aqui,
não importa. Se é para você, se é para 200. É esse o objetivo. Não é verdade? É isso que eu estou querendo. Não adianta nós criar cavelas, criar Jesus, criar diabos. Porque quando nós criamos um diabo, nós dizemos que existe um anjo. Nem que seja nós. E veja, essa conversa, que eu não vou chamar isso aqui de debate, mas essa conversa que nós temos é importantíssima e eu lhe agradeço, porque está ilustrando exatamente o que eu quero mostrar. Cada vez que você desça uma opinião que é construída pela mente, entrar no seu colachão, acabou sua felicidade.
E a frase, procurai a verdade vos libertará.
Concordo com você. Procure a verdade vos salvará. Qual é a única verdade desse mundo?
Desse mundo?
Não existe verdade.
Não, neste mundo existe uma verdade. Qual?
A única verdade para mim nesse mundo é a minha existência, a minha mente. Ah, sim.
A única verdade é ele. Então procura ele e esquece tudo que você acha, porque ele vai lhe libertar. A sua verdade nunca vai lhe libertar. Pelo contrário, a sua verdade vai sempre lhe escravizar a ter que ter para ser para ter. Sempre ele vai cada vez lhe escravizar mais ao sistema humano de vida.
Aí, nesse caso, procurar a verdade é procurar, equivale a procurar Deus.
E o que é procurar Deus? Neste caso,
quer procurar Deus.
É dar a ele o poder que é dele. Ele sabe se foi bom ou mal, ele sabe se está certo ou errado. Eu não sei de nada.
E veja, essa conversa foi muito interessante. E o epístolo lhe agradeço, porque nos mostrou, nos mostra a prática, como a moça estava me pedindo. A prática é essa. Não importa se você acusa a menina, se você defende a menina. Não importa se você acusa um governo, se você defende o outro. Na hora que você toma como verdade absoluta a sua opinião, ela vai lhe fazer discutir, debater, e com isso acaba a felicidade. Porque nós estamos conversando, mas se você conversa com outro ser humano, vocês já tinham partido cada um para falar mais alto, mais rápido, não deixar o outro falar.
Mas a ideia seria abrir mão disso pela sua felicidade, né?
E saber que a única vítima é você. E porque você prefere ser feliz, você não tem opinião. Ou você prefere ter opinião, aí não vai ser feliz. Não é.
Eu juro que, às vezes, quando uma pessoa está falando uma opinião contrária à minha, antigamente eu tinha aquele impulso assim, de me irritar, de discutir, tentar convencer o outro. Aí, depois você falou uma coisa sobre caridade, que caridade seria você doar também a razão ao outro, né? Só que aí eu fico pensando, hoje em dia, quando a pessoa discute comigo, eu deixo quieto assim, um pouco de preguiça de discutir. Só que eu não sei se isso é caridade. Acho que isso não é também eu querendo ganhar, porque eu quero ficar bem e, tipo, fica quieto logo.
Mas veja, já é um ganhar sem derrotar o outro. Você está ganhando, mas você está derrotando você mesmo. Você está derrotando o seu egoísmo de querer vencer. Você está derrotando o seu egoísmo de querer ter o prazer de estar certa. Você está derrotando o seu... caminhada. Vai ter uma hora que você nem vai fechar nisso e já vai doar rajão. Mas como caminhada é isso.
Olha, existe um problema cultural nesse negócio de discussão. Você pode ver a discussão como...
O que é o problema cultural hoje? O que é a cultura de um povo?
A forma de ver e tratar as coisas.
Perfeito. É o quê?
A forma de ver e tratar.
É o sistema humano de vida que você vive. Aqui no seu país, na sua cidade, no seu bairro, na sua família, tem uma cultura. Essa cultura é o sistema humano de vida, que é usado como povoação para o espírito que é você.
Agora, no caso da moça, como ela está dizendo, né? Aí existe um embate de opiniões contrárias. Você pode ter a atitude de tentar convencer o outro. Você está certo, ele está errado, mas você também pode, se tiver uma mente um pouco mais aberta, escutar os argumentos e não fazer um embate pessoa contra pessoa, mas argumento contra argumento, os dois saem ganhando. Está certo? Não existe aí uma vaidade, ou não existiria, né?
Você, agora há pouco, já falou da função mediúnica de levar esclarecimento.
Ah, sim.
Repare uma coisa, isso, vamos dizer assim, é sinal, não estou dizendo que isso é verdade, mas você colocou desse exemplo, que eu estaria aqui numa posição de levar e você de receber. Está certo? Isso, a sua frase me leva a entender que você está entendendo nossa conversa desse jeito.
Esclarecimento de alguém que tem um conhecimento perfeito. Superior.
Mesmo assim, você está meia hora tentando me provar que você pode ter opinião. Imagina se fosse outro que você não vê na posição de estar lhe levando esclarecimento. Você acha que você estaria compaixentemente deixando ele falar? Você já teria pulado o cangote. Não estou dizendo fisicamente, estou dizendo emocionalmente. Por dentro, sabe, aquilo vai tomando conta de você, vai tomando conta, vai... Acabou a felicidade. Tomar uma opinião, seja ela qual for, é você botar uma arma na cabeça
Sabe aquela brincadeira antiga? Oleta Uxa? Vamos ver se tem. Vai que está na agulha e aí.
Eu acho que o contraditório sempre é interessante porque faz surgir novas ideias.
Eu acho que o contraditório é interessante sim para aquele que quer ter a razão. Para este é interessante o contraditório, porque ele vai lutar para se impor.
Não, eu posso ser convencido do contrário, se eu tiver humildade suficiente para levar as coisas dessa forma.
Utopicamente pode. Na realidade, ninguém aceita a derrota.
E fica a posição de um defensor público que ele tem que lutar por...
Dentro da função dele é a vida, ele não pode deixar aquilo de ferir dentro do interior dele. Se ele tem que... Ele pode lutar pela verdade do mocho, do cliente dele, né? Ele pode lutar. Agora, ele por dentro tem que se deixar estar limpo, porque se o cliente dele perder e ele não estiver limpo por dentro, ele vai sofrer. Aliás, a maioria dos advogados só luta pelo cliente da boca para fora.
Então, a gente vai aprender, né? Na verdade, a gente vai fazer isso na empresa, não está sentindo. Só falando, não está falando. Se tiver que falar.
Ficou caro isso? Estou voltando o alerta. Vocês vão ser cada vez mais levados a tomar posição. E o que é levar você a tomar posição? Quem me leva a tomar posição?
A vida, o sistema, o sistema.
Quem?
O sistema.
O outro. Como? Você ainda está defendendo isso? Não, você tem que atacar, você tem que acreditar, tem que ser o que eu estou falando. Você tem tido e serão muito amados a tomar posição. Cuidado. Não aceite. Não deixe isso entrar em você. Não, eu não tenho posição. Mas como você não tem posição? Não tenho. Para mim, tanto fez quanto tanto faz.
Joaquim, nesse caso, nem vale a pena você mostrar o outro lado assim como você faz.
Para quê?
Melhor não.
Para quê? Para que eu estou mostrando você na gente? Imagina se você queria mostrar para alguém. Desculpa, não estou lhe desmerecendo. Mas é que o outro não lhe vê numa posição de estar ajudando ele. Digo.
Mas isso seria interno, né? Posso, a vida vai fazer, pode fazer eu levar, escolher um lado, mas aí internamente não deixar isso chegar em mim.
Não deixar isso cegar o seu colachão.
E aí a segunda coisa seria de esse não tomar opinião também virar a minha verdade, né? Que aí olhar as pessoas que tomam opinião
e dar a elas o direito de ter. Cada um tem que priorizar a felicidade. Se ele não prioriza a felicidade, o problema é dele.
Vou botar feliz mesmo com ele.
Perfeito. Ninguém pode fazer o outro feliz. Você não pode fazer nada pelo outro ser feliz. Só ele pode. A única coisa que você pode mostrar é porque ele sofre. Sabe por que você sofre? Porque você é a favor ou contra isso. Se você não fosse nem a favor nem contra, você não sofreria. Acabou. Ficou caro isso? Então, cuidado com isso. E aí, neste momento, vem mais uma vez aquilo que eu sempre falo. O melhor remédio para isso seria você conseguir viver ou perto de quem vive aqui, ou isolado de todo mundo. Mas não dá, nem para uma coisa, nem para outra. Então eu daria com cheio a vocês. Procurem muito viver um lugar que vocês não vivem. Um lugar que dificilmente vocês vão. Onde é este lugar, moço?
Vazio?
Não. Onde é este lugar que vocês pouco vivem e que vocês dificilmente vão? Isso. Dentro de si mesmo. Um grande remédio nesta época, neste momento que vocês estão passando, é a interiorização. Sabe? E tu dá você. E tu dá você te conhecer de verdade, ao invés de te deixar levar pelo sistema que diz o que é o certo, o que é o errado, o que é o bonito, o que é o feio, mas olhar dentro de você. Peraí, eu quero ser feliz. E não estou conseguindo. Por quê? O que está me faltando? O que eu estou fazendo que está roubando a minha paz? Sabe, mas não é um olhar cínico. Ah, eu não sou feliz hoje em dia porque as escolas estão ruins. Mentira. Eu não sou feliz porque eu não tenho emprego. Mentira. Já provei isso aqui. Ah, eu não sou feliz porque a vida é assim, porque tem muito assaltante. Mentira. Você não é feliz porque você não trabalha pela sua felicidade. Conhecendo como vocês conheceram hoje, como construir a felicidade, busquem viver dentro de si mesmo, conhecer vocês intimamente, superando essa série de verdades que a vida guia, que o sistema, obrigações e necessidades que o sistema humano de vida vai criando para vocês, reconhecendo que isso não é de vocês, que isso não é você que quer, não é você que gosta. Porque se vocês continuarem vivendo só para fora, continuarem vivendo só para as necessidades materiais, dificilmente vão conseguir.
E quando a gente descobre, né, essas coisas que roubam a nossa paz, as pessoas que roubam a nossa paz, a gente tem que afastar ou tentar a paz perto delas, vivendo essas coisas? O que, que é?
Qual a fase que eu falei do estudo do guerreiro da paz no primeiro dia?
Eu?
É. Você estava lá do outro lado. Até a gente perguntou 200 PR. O problema é que eu não esqueço. Ninguém pode roubar sua paz. Você só pode perdê-la para os seus inimigos internos. Você não vai descobrir quem lhe rouba a paz. Você vai descobrir quem em você transforma o outro ladrão da sua paz. Sabe, não é a presidenta que tem, faz o mau governo que lhe rouba a paz. É você querer que ela fizesse outra coisa. Aí você encontrou o seu inimigo da sua paz. Porque o inimigo da sua paz não é ela. O inimigo da sua paz é você, que não quer ela. Então é mergulhar em você, descobrir quem são seus inimigos internos. Começar a trabalhar para se libertar deles. Certo? Agora lembrou da fase, moço? Uhum. Trabalhe isso dentro de você. O que está ventilando do sério é isso, não aquilo que está acontecendo.
Eu tenho memória de elefante. Né? Até porque a pergunta dela, eu levei duas palestras para responder, não foi? Perguntas?
Como se faz essa interiorização? Tirando isso que você acabou de falar.
Me cure você. Eu sou feliz. Você é feliz?
Às vezes sim, às vezes não.
E por que às vezes você não é?
Porque eu faço exatamente isso que você falou. Fico achando que você é
feliz. Não, eu estou perguntando de, vamos dizer assim, não genericamente, especificamente, vai. Nós ela falou da Oda de Karachi, da Oda Militualita, que é para botar para fora, está todo mundo aqui. Pode botar um pecadinho, não precisa de um pecadão. Em que momento você perde a paz?
Ah, eu melhorei um pouco, mas ainda perco a paz com barulho.
Você ainda perde a paz com barulho?
Eu lembro daquilo, né?
Que então vamos lá, você ainda perde a paz com barulho. É o barulho que lhe tira a paz? Não.
Não. É o que eu acho que de noite tem que ficar silêncio.
Hã?
Eu acho que à noite tudo tem que ser silencioso. Isso que me tira a paz.
Isso. Você acha que deveria fazer menos barulho?
Isso. É.
Porque o silêncio também você não gosta.
Eu gosto.
Você, quando tem muito silêncio, começa a pensar alto.
É verdade. Aí às vezes eu gosto do que eu penso, outras não. É por uma musiquinha.
Então, beijo. Acabou de descobrir o seu inimigo. Trabalhe. Trabalhe. Vou usar a palavra que você gosta, a palavra que você me pergunta sempre. Trabalhe na aceitação de haver barulho. Não é o direito do outro fazer barulho. Na aceitação de haver barulho. É isso que eu tenho que dizer, tá certo. Eu gosto do silêncio, eu gosto do pouco barulho, mas hoje tem muito. Se eu puder, eu vou lá e diminuo. Mas se eu não puder ir lá e diminuir, eu vou ter que conviver com esse barulho, não tem jeito. E aí o que é importante para mim? É ser feliz ou é perder a felicidade? É esse o trabalho. É esse o mergulho em si mesmo, que vocês não dão. Sai sempre acusando o outro de ser culpado do seu sofrimento, porque ele está fazendo barulho. É simples assim. Mas, para isso, é preciso você desgrudar lá de fora. Para isso, é simples assim. Mas, para isso, é preciso você desgrudar lá de fora. E entrar. Então, nessa época que vocês têm sido cada vez mais exigidos a se posicionar externamente, cocheio que eu daria, para que vocês cada vez mais buscassem dentro, buscassem vocês, buscassem a companhia de vocês, mergulhassem em vocês e aí se conhecessem melhor para entender que não é o mundo que lhe cobra a posição, é você que cobra a posição de você mesmo. E se você é uma pessoa inteligente e se cobra fazer alguma coisa que não faz, passa a fazer. Mas se não consegue fazer, aceite que você não consegue fazer. É simples assim a construção da felicidade. É sempre isso. Mergulhar em você, conhecer você, aplicar esses três passos da construção da felicidade que nós falamos, que o xixai dela inteiro, que o xixai dela em paz. Isso é um trabalho que não zela acúmulos de conhecimento. Ou seja, não vai lhe fazer deixar de sofrer na próxima vez que tiver barulho. E que você vai ter que fazer novamente o trabalho para novamente viver em paz.
completou tudo que nós tínhamos conversado, né? E acho que vocês têm um fio muito grande. Diga ao irmão para ouvir isso bem forte. Pergunta. Não esqueça de respeitar seus limites, viu? Eu tenho ouvido xixi, o que é que eu posso fazer? Eu não consigo me libertar do barulho, então vou conviver em paz com o sofrimento por estar fazendo barulho. Tudo certo? Nenhuma pergunta? Ixi, então vamos fazer nossa roda. Vamos terminar a conversa. Filhos, nós de hoje conversamos sobre construção de felicidade. Eu queria que vocês lembrassem que toda obra, toda construção, precisa de um arquiteto, de um engenheiro, para aposentá-la. Mas que não adianta nada um poseto se não tiver alguém que ponha a mão na marcha e comece a colocar um tesouro sobre o outro. No caso da construção da felicidade de vocês, vocês são o arquiteto, mas também são o operário que tem que erguer e assentar cada tesouro no seu lugar. Não esperem soluções mágicas. Não esperem que o mundo vá construir essa casa que vocês arquitetaram. Ponham mão à marcha e comecem a levantar as paredes da felicidade de vocês. Tesourinho a tesourinho, um a cada minuto, um a cada hora, um a cada dia. A velocidade não importa. O importante é o trabalhar, o trabalho constante. Porque quem busca, recebe. Quem bate, a porta é aberta. Que vocês fiquem na paz de Deus. Que vocês possam encontrar dentro de vocês a força para este trabalho. Nós somos o 11º grupo do Exército de Maria, o Exército da Regeneração. Trabalhamos sob as ordens de Deus, trazendo aos seres encarnados orientações para a sua encarnação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, em nome da Maria, a senhora da Regeneração.